Rostos da Lusofonia. A vida, a obra e o pensamento de personalidades do mundo lusófono com Jaime Mola Sandre.
Senhoras e senhores, recebam as nossas melhores saudações. Hoje no ar e consigo mais um Rostos da Lusofonia. Hoje em especial temos um convidado que dispensa qualquer comentário. O nosso convidado é o escritor e historiador luso-angolano Alberto Manuel Duarte de Oliveira Pinto. Tem 62 anos de idade, nasceu em Luanda, 8 de janeiro de 1962, licenciou-se em Direito pela Universidade Católica de Lisboa em 1986. O nosso convidado tem uma aparição permanente nas redes sociais, é um comunicador por excelência, onde ele traz várias histórias, como é fragmentos da história de Angola, no seu canal de diálogo aberto com os internautas, onde ele traz variadíssimas histórias e temáticas, mais concretamente voltadas para Angola. O nosso convidado está aqui hoje para, enfim, trazermos variadíssimas histórias, inclusive o seu passado histórico em Angola e aquilo que tem feito nos últimos tempos. Mas, para si, Dr. Oliveira, muito, muito bom dia ou boa tarde, conforme a hora que nos escuta. Como é que o senhor está?
Sinto-me bem, estou bastante. Muito obrigado pelo convite que me foi feito e, acima de tudo, estou deslumbrado com os vossos estúdios.
É a primeira vez que nos visita.
Sim, é.
Como é que se sente?
Estou-me a sentir bastante bem, acho que as instalações são ótimas, estou sempre bem acolhido.
Sim, senhora. Nunca ouviu o nosso programa, pois não?
Não, o Jaime apanhou-me desprevenido há uns dias e tenho curiosidade.
Sim, senhora. A sua saúde está
em condições? Espero que sim, penso que sim.
Sim, senhora. Bem realizado, não é?
A gente nunca está totalmente realizado, não é? Vamos fazendo o que podemos, não é?
Sim, senhora.
Mas bem, eu sou avô há 4 meses, de maneira que...
Opa, então tem razão de ser essa
sou
pergunta.
Sou avô a dobrar, nasceram 2 netos em janeiro, de maneira
sim, senhora.
Que esse aspecto é uma boa notícia.
Opa, que bom, que bom. Doutor Oliveira... muito se fala de si, historiador, comunicador, também diz-se que o senhor fez direito, mas exerceu pouco. Nós gostávamos assim, os ouvintes também querem conhecer esta personalidade, bastante interventiva nas redes sociais, que conhece muito, muito de história, mais que qualquer um.
Não sei se conheço mais qualquer um. Eu, de facto, licenciei-me em Direito. Portanto, eu fui, quando eu tinha 20, 24 anos, não é? Eu fui jovem na década de 80, não é? Em Portugal. Já tinha vindo de Angola há bastante tempo. E fui estudar Direito, mas eu nunca me senti, de facto, vocacionado para o Direito. Naquele tempo ainda existia. Penso que agora ainda isto não passou totalmente dentro das mentalidades generalizadas, seja em Portugal, seja em Angola até.
Pois é.
Ainda
pois
há
é.
Muitos jovens que vão estudar direito muito pela imagem do advogado e por uma imagem estereotipada que nem sempre corresponde à realidade. É importante realmente estudar, mas o direito foi importante mais tarde na minha investigação, por exemplo, na investigação na história, portanto a atividade do jurista também é de exegese, de interpretação, de consulta. Então quando há documentos históricos jurídicos, por exemplo a Conferência de Berlim ou o Ato Colonial ou outros textos jurídicos que eu faço a interpretação que se não tivesse o curso de direito, se calhar, ou o Tratado de Simulambuco, de Cabinda,
na tese
de mestrado. Aí a formação jurídica teve alguma importância, mas eu não tinha, de facto, vocação para o exercício de qualquer atividade jurídica, fosse ela qual fosse. Fiz advocacia durante só 5 anos, mas, entretanto, já estava noutras atividades.
Sim, senhora. Sim,
até senhora. Já escrevia ficção. E depois de regressar à Angola, depois do ano 96, eu comecei a estudar a história de Angola.
Doutor, segura aí, porque nós queremos recomeçar essa história que o senhor começou aqui a narrar. O senhor nasceu em Luanda, que lembranças é que tem? Como é que depois vem parar a Portugal, depois dos acontecimentos todos que se deram?
Eu nasci em Luanda, sim, e vivi em Luanda a minha primeira infância. Eu saí de Luanda muito pequeno.
Ah, pois.
Pequeno, mas pequeno com 7 anos de idade, não é? Mas recordando muita coisa.
Ah, sim?
Com certeza. A Luanda, quer a Luanda no tempo colonial, ficou clara aquela imagem. Aliás, o escritor Luandino Vieira caracterizou-a bem, não é? A cidade do asfalto e a cidade do Moceca.
Do Moceca. Mas o senhor nasceu exatamente nas Ingombotas.
Eu nasci na cidade do asfalto. O único Moceca onde entrei na minha infância foi no então Moceca Prenda, que já estava a ser rodeado de uns prédios, mas onde ainda havia um mercado frequentado por muita gente. A minha avó, que era alentejana, de vez em quando, ela na maior parte das vezes ia fazer compras ao mercado do Quinaxix, em plena cidade do asfalto, com comerciantes portugueses. Mas de vez em quando, a expressão era dela, ela dizia de vez em quando gostava de ir ao mercado das pretas, ou seja, que era o do Prenda. Então eu entrei no Prenda com ela. Também se conhecia, sabia onde eram os outros mocecos, nomeadamente o Marçal, que era imediatamente ao lado do bairro da Caop, onde eu nasci. Quer dizer, na verdade, os meus pais viviam na Caop quando eu nasci, mas eu não tenho memória de viver na Caop, mas tenho memória de ir ao bairro da Caop visitar pessoas conhecidas.
Imagina.
Quando eu isto estava na minha cabeça, até escrevi um livro. Olha, ainda era estudante de Direito quando escrevi o meu primeiro romance, Eu à Sombra da Figueira da Índia, não é? Que fala de Luanda na minha infância, na década de 60. Sem eu lá ter voltado, eu só regresso em, portanto, Figueira da Índia eu escrevi em 1983-84. Eu só regresso a Angola mais 10 anos depois, em 1996, com 34 anos.
Mas essa saída, a saída de Luanda, aconteceu exatamente naquela fase das confrontações?
Não,
depois ou antes da independência?
Foi antes, porque o meu pai, por razões da vida profissional do meu pai,
sim.
Ele, enfim, veio trabalhar para Lisboa, então minhas irmãs viemos para Lisboa ainda antes da independência. O meu tio, que tinha uma fábrica de papel classificado no Uambo.
No Uambo, pois é.
O meu tio é que fica em Angola até 75 e vem nessa onda. Mas de cá está, olha, quando cá estava, em 75, eu já tinha 13 anos, entretanto, aí eu assisto à vinda de muita gente, não é? E também vou seguindo, na medida do possível, o que se vai passando em Angola. Na medida do possível, do que a comunicação social ia transmitindo.
Portanto,
o meu interesse por Angola, mesmo na escrever sobre Angola, já se dá quando tenho 13, 14 anos.
Opa.
Agora, o que eu queria só, que há bocado estava a tentar explicar, é quando eu regresso, durante anos andava a pensar, pessoas aquela memória de infância se confundiria com um imaginário.
Imagino.
E muita gente, outras pessoas que viveram mais tempo do que eu em Angola, até aos anos 80, 90 mesmo, ainda anos 90.
Em plena guerra, não é?
Ainda em plena guerra.
As notícias que chegavam eram bombásticas,
catastróficas. Imagino. Pessoas que lá tinham vivido e que nunca mais lá voltaram, entre elas meus próprios pais, diziam, ai, aquilo está tudo destruído, tu chegas a Angola vais ficar completamente decepcionado. Mas eu voltei, estive em Luanda no mesmo ano, nessa mesma viagem também fui ao Uambo, mas em Luanda eu vi que reconhecia Luanda toda, até tal Luanda do asfalto que falei há pouco, eu orientava-me na cidade.
Sim.
A sensação é que as ruas estavam todas mais pequenas, porque eu estava maior.
Exatamente.
Mas também tive a sensação que eu tinha muito, muito, muito para aprender, que não sabia. E é aí que eu começo, de facto, a minha investigação como historiador, por esse facto. Com a sensação do só sei que nada sei, não é? Ou sei pouco.
Então, diz-me lá, depois da saída que teve, voltou para Angola, ainda conseguiu reencontrar alguns amigos, pessoas que se relacionavam consigo?
Eu consegui encontrar pessoas, as pessoas que reencontrei, que eu conhecia do tempo de infância, do tempo colonial, são duas ou três famílias. De funcionários do Banco de Angola, não é? Que conheciam o meu pai.
Pois, porque o seu pai trabalhou...
Havia uns duas ou três famílias de funcionários do Banco de Angola que me tinham pegado ao colo e que reencontraram. Encontrei também uma pessoa, houve um encontro que esse já foi no ano 97, porque eu fui lá em 96, tenho lá ido regularmente, mas pois. Aqueles 3 anos seguidos, 96, 97, 98, não era fácil ir a Angola naquela altura, as viagens eram caras. Mas eu fui lá nos 3 anos seguidos. Em 97 deu-se um encontro espantoso, não é?
Uau.
Na cidade alta de Luanda. Havia um bar e galeria de arte chamado Cenários. Que ficava no cruzamento de uma ruazinha chamada Travessa do Rosário com a Rua Henrique Carvalho. Ainda hoje lá estão estas ruas, o bar e a Galeria de Arte Cenário
já não existe.
E ele era, de facto, quem era dirigido pela pintora, pela artista plástica Isabel Batista. Não? E o amigo com quem eu estava hospedado, enfim, já falecido, sou do Leonardo Serra Vanduna.
Pois.
Levou-me lá ao bar.
Que também já foi governador da província do Ambo.
Irmão.
Ah, o irmão. É da família Serra Vanduna.
Irmão do Beto Serra Vanduna, portanto, do Osvaldo Serra Vanduna. O Leonardo, ele levou-me ao bar, apresentou-me à senhora, a Isabel Batista, disse a pintora Isabel Batista, o escritor Alberto Oliveira Pinto. Bem, ela olhou para mim e disse-me, eu conheço os teus olhos de qualquer lado.
Opa.
E eu olhei para ela e disse, eu conheço o teu nariz de qualquer lado. Ou seja, nós tínhamos brincado na rua. Ela era a Belinha, eu era o Betinho.
Ai, que coisa.
Assim, mas nos encontros que a gente... E ela lá me explicou como é que lá ficou, como é que fez as obras no bar, etc. Eu sei que ela está lá, estou em contacto com ela pelo Facebook, mas já não está na Cidade Alta.
Ok. Se calhar qualquer dia o rosto da lusofonia vai até lá encontrar essa mulher de cultura, não é?
É verdade.
Mas eu dizia que depois deste período o senhor começa a interessar-se muito pela pesquisa da história e começa a resgatar a mística de muitas histórias que jovens da sua idade, por exemplo, modéstia à parte, não deve ter conhecido. Este conhecimento, como é que o senhor, essa paixão pela busca desse conhecimento surgiu apenas do nada, o interesse de desenvolver um bocadinho mais aquele lado que estava, por conta da história, do passado, estava meio apagado e esquecido?
Olha, história para mim, história em geral, não é? desde a infância, desde que andava na escola, a história... Eu sempre achei que era mais inquietação do que paixão. Eu era um aluno razoável em história, não pensava ser historiador, como vi, fui pastor para direito e escrevia romances, portanto eu pensava que era sobretudo ficcionista, não é? Mas nas minhas ficções já apareciam elementos da história, já questionava a história, que eu penso ainda hoje que é importante quando a gente ensina a história, ou seja, não importa a que idades, o que é importante falar com as pessoas que estudam a história é questionar. Ou quem está a estudar a história tem que questionar permanentemente.
Claro.
Portanto, essa inquietação já existia em mim, mas ela acentua-se sobremaneira a partir de 1996, a partir do momento em que eu ponho os pés em solo angolano.
Poxa.
A partir do momento em que eu, durante 2 semanas, depois começa lá a ir por períodos mais longos, mas as 2 semanas que lá estive, última semana de maio, primeira semana de junho de 1996, foram fundamentais. Aí eu pensei, agora eu quero estudar a história de Angola.
E o senhor não tinha receio da guerra? Naquela altura a guerra ainda estava latente.
Com certeza que tinha receio, infelizmente. Olha, tentei lá voltar logo. Entretanto, começo a perceber que em Lisboa havia muita documentação sobre a história de Angola. Eu, tal como o comum quer dos portugueses, quer das pessoas que vivem em Portugal, e que não estejam no âmbito universitário, não se apercebem disso. Mas onde há maior número de documentação escrita, porque não basta a documentação escrita, evidentemente,
sim.
Mas documentação escrita sobre a história de Angola, grosso está em Lisboa, na Torre do Tomo, na Biblioteca Nacional, na Sociedade de Geografia.
Perfeito.
Agora, também é preciso fazer trabalho de campo, e eu também queria fazer, era completamente impossível. Não podíamos sair de Luanda até 2002, quase não se saía de Luanda, não é?
Pois é.
Fui uma vez ao Ambo. Eu só saí de Luanda, continuei a ir lá com alguma regularidade, ainda, ainda nesses três últimos anos do século, fui lá em 2001, eu só comecei, acho que fui ao Lubango já em 2009, por aí.
Uau! Desde aí nunca parou de ir, não é?
Vai regularmente. Sim, tenho ido regularmente, já fui a várias, não fui às províncias todas, mas já fui a várias províncias de Angola, e não viajei só de avião, já viajei de autocarro, de Macon, um ano em 2014, faz 10 anos. Aí estive com a minha filha que nessa altura tinha 26 anos, agora tem 36, já era jornalista, a minha filha.
Que bom.
Fizemos uma viagem desde Lubito, nas caminhonetes da Macon, fomos desde Lubito, fomos para o Lubango, depois ainda descemos ao Cunene, etc.
Uau. Este interesse e esta humildade que os historiadores, como o senhor, têm de baixar até este nível, facilita na busca do conhecimento de tudo aquilo que faz parte do acervo histórico-oral entre a população.
Eu penso que é importante, quer dizer, as populações transmitem, as populações guardam sempre uma memória do passado, mesmo que essa memória seja inconsciente, mesmo quando ela é inconsciente ou subconsciente.
Imagino.
Mas quando eu converso com alguém, olha só agora, vinha a conversar consigo, que é do Uambo, não é? E que é de uma família ovimbundo, mas com ligações a Lubango.
Pois.
Enfim, só nesta curta conversa que tivemos há bocado em off, já aprendi muita coisa.
Uau.
Agora, a questão, o que é que em meu entender é o estudo da história? É termos a capacidade de conseguir relacionar, enquadrar, articular, portanto, o que é a memória comum, a memória coletiva, com outros acontecimentos que porventura não vamos conhecer, que não conhecemos, mas podemos ir conhecer consultando arquivos, consultando também relatos que outros já escreveram, outras historiografias de outros historiadores mais velhos, gostemos ou não das ideologias deles. Por exemplo, eu falo muito, agora estamos a viver uma fase, enfim, é compreensível até certo ponto, porque houve muitos anos de silenciamento, mas andamos numa fase tão fanática no sentido da descolonização das mentes.
Pois.
Eu tenho muito respeito pelo conceito de descolonização das mentes, de Valentim Mudimbo, mas a descolonização das mentes não implica não ler ou menosprezar a historiografia colonial. Nós temos que ler os historiadores coloniais, de uma forma crítica, mas temos que ler. Temos que ler tudo e criticar tudo e questionar tudo.
Sim, senhora. Já agora uma questão que eu não ia me esquecendo. Quando nós falamos do período colonial, chegados aos tempos atuais, há conversas que vão surgindo não só entre o meio político, mas entre as pessoas também, no que tem que ver com a responsabilidade de Portugal como colonizador, não só em relação a Angola, mas como os demais países africanos de língua portuguesa.
Olha, o grande problema para mim é o que está agora, isto vem na continuidade do que eu estava a dizer de algum modo. Vamos lá ver se eu consigo expressar-me de uma forma.
Exato.
O grande problema foi o silenciamento que se criou durante muito tempo. Vou começar por Portugal, o que não quer dizer que é Angola, que é o único país que estou falando. Não vou falar de Moçambique nem de outros, também não tenho as suas responsabilidades.
Pois é.
Mas vou começar pelo país colonizador ou ex-colonizador que é Portugal. Portugal silenciou o seu passado colonial.
Ok.
Ou mitigou, quer dizer.
Muito bem.
Desde o século XIX e passando pelas repúblicas do século XX,
muito bem.
Portugal alimentou sempre o discurso que era um colonizador brando, que se misturava melhor com os outros do que os outros europeus, o tropicalismo, etc. O problema é que no pós-25 de Abril, na pós-descolonização, como dizem em Portugal, ou seja, após as independências das colónias africanas, isto continuou. Nestes 50 anos, pós-25 de Abril, este silenciamento, que era acerca do passado colonial português, englobando tudo o que existia no colonialismo, racismo, etc. E a própria cultura colonial e cultura africana portuguesa foi tudo relegado para segundo plano ao longo destes 50 anos.
Pois.
Eu, quando me torno investigador, depois da viagem que falei há pouco, que depois fui estudar, fui fazer mestrado, fui fazer doutoramento em História da África, na Faculdade de Letras, eu ainda estamos na viragem do século, portanto, já vim nos anos 98, 99, 2000, e entrada no século XXI, à exceção de uma minoria de investigadores aqui em Portugal. Ninguém queria estudar a história da África, ninguém queria estudar a história de Angola, nem a história de Moçambique, nem... E, inclusivamente, não se podia, na sociedade, pese embora o facto de haver liberdade de expressão, mas era uma blasfémia de falar, dizer colonialismo. Olha, eu recordo-me de um seminário da Faculdade de Letras, regido pelo professor João Medina, que era a História das Relações, como é que era? Não muito compreendo, a História das Relações Luso-Africanas, século XIX e XX. E o professor João Medina disse, esta cadeira tem este nome comprido, porque isto é uma universidade do Estado, e nós não podemos chamar História do Colonialismo Português, não se pode dizer que há colonialismo português. Ora, tudo isto, nós estamos hoje a viver a consequência disso.
Pois é, pois é.
Foi uma panela de pressão que teve tapada, eu também cito muito o poema do Bertolt Brecht, O rio que tudo arrasta diz-se que é violento, mas ninguém viu as violentas as margens que o comprima. Também sempre achei, eu e outras pessoas, também sempre achámos, pelo menos desde há 20, se com isso o tempo passa, pelo menos há 25 anos, que achamos que devia haver história da África dentro das escolas.
Sim, senhor.
Agora, não houve nada disso, evidentemente que hoje tudo isto vem ao de cima.
Ao de cima.
Agora, o problema é que isto não se restringe, também não posso deixar de dizer isto, não se restringe ao ex-colonizador. Isto também se aplica ao ex-colonizado.
Colonizado, pois.
No nosso, sobretudo... no nosso país, em Angola, também vivemos estes silêncios todos.
Pois, pois, pois. E se interessava certamente alguém.
Com certeza que há de interessar a certos poderes, não é? Agora, o que eu penso que é importante, sejamos angolanos ou portugueses ou o que formos, é falar, dialogar, partilhar até.
Uhum.
Eu acho ótimo, por exemplo, o material museológico de arte africana, etc., que seja partilhado, que seja visitado em museus de Portugal, também em museus em Angola, que haja acordos em comum. Agora, o que eu penso que é redutor é essa perspectiva apenas dicotómica de dizer, ah, é património de Angola, então é para devolver à Angola. E não interessa a Portugal. Não, interessa a todos. Todos têm interesse no conhecimento.
Pois é.
E o que é importante é realmente
essa partilha de conhecimento.
E é isso é que foi a grande dificuldade nestes, pelo menos nestes 50 anos.
Acha que nos últimos tempos já é muito mais fácil que essas situações sejam dirimidas, sejam resolvidas?
Bem, eu acredito que pelo menos já estão a ser discutidas, mesmo que as discussões sejam extremadas, porque são, mas já é algum sinal. Portanto, aí eu admito que seja que há mais caminho para conseguirmos chegar a algum lado do que no tempo em que estávamos tudo completamente silenciado. Agora há muito, muito, muito para percorrer e muito para debater e para conversar.
Dr. Pinto, muito recentemente, há quando da realização das cerimónias do 25 de Abril, houve um êxito que Portugal alcançou com o convite dos chefes de Estado dos países de língua portuguesa e algo que teve uma participação muito, muito grandiosa e certamente houve a tal polémica naquele discurso do presidente Marcelo. Qual é o seu posicionamento?
Eu acabei de dizer, no que diz respeito à polémica do presidente Marcelo de referir-se à devolução do património da escola. Acabei de dizer, mas vou repetir por outras palavras, quer dizer, eu penso que o património tem que ser partilhado. Eu penso que não há problema nenhum em que haja peças africanas em museus europeus
e vice-versa. Porque a história é nossa, não é? Não.
Exatamente. E o que é importante é vermos esses marcos da memória, termos conhecimento do que é que elas querem dizer.
Exatamente.
Independentemente de sermos africanos ou europeus ou o que formos. E pode haver políticas de cooperação no sentido desses objetos estarem acessíveis, seja no caso em Angola ou em Portugal, a toda a gente, ao público. O que eu recuso, torno a dizer, é uma perspectiva, lamento, mas há pessoas que podem ficar chocadas com o que eu vou dizer, mas eu lamento, eu recuso uma perspectiva dicotómica no sentido de que isto é português ou é africano, ou europeu ou africano. Como se... eu lembro há uns anos atrás, e eu opus-me a isso, até escrevi um artigo sobre isso, que está num livro meu, um ensaio sobre isso. Houve pessoas em Portugal a reivindicarem que as estátuas dos portugueses, estátuas de figuras portuguesas em Angola viessem para Portugal. Eu sempre me opus. Elas estão lá, não é?
Estátuas como Norton de Matos.
Norton de Matos.
Que estão,
Paulo
que estão, Moraes, que estão neste momento bem no centro cultural na província de Uambo, não é?
Eu estudei o caso das estátuas de Luanda, que estão neste momento na Fortaleza São Miguel, no Museu de História Militar. Elas neste momento estão restauradas. Mas por enquanto só lá está dito o nome das pessoas, só está lá dito Paulo Dias Novaes, Diogo Cão. Penso que devia estar era quem eram. Exatamente. E por que motivo é que elas estiveram exibidas. Porque algumas não têm a ver com Angola. Mas eu fiz um vídeo na minha, no meu programa Lembra-te Angola sobre as estátuas coloniais. Agora, o que é que eu quero dizer com isto? Elas estão no Museu de História, que eu considero aquela secção, não tem este nome, mas eu considero aquela secção Museu de História Colonial. Por que não?
Bem,
tem que haver um Museu de História Colonial em Luanda, como tem que haver outro em Lisboa. Portanto, ver as coisas de uma forma dicotómica, dizer o que é africano, não interessa aos europeus. Ou o que é europeu, não interessa aos africanos, eu recuso-me a ir por esse caminho.
Acha que estas discussões também deviam entrar no plano daquilo que são as atribuições da CPLP, do secretariado da CPLP?
A CPLP tem as suas responsabilidades na área cultural e, portanto, devia obviamente que deverá preocupar-se com estas questões.
O senhor acha que a CPLP tem estado a fazer já algum trabalho aceitável? O que mais deve fazer neste sentido?
Eu, para ser sincero, pouco conheço do que tem feito, do que tem feito a CPLP. E por isso portanto não posso pronunciar. Eu tenho estado ligado a uma outra instituição que não tem a ver com a CPLP, nada a ver, aliás. A CPLP é uma comunidade de governos, mais de governos do que de Estados. Eu tenho estado ligado a outra instituição que essa tem feito alguma coisa, mas que é a UCLA, que é a União das Cidades Capitais da Língua Portuguesa. Aí são cidades. Na UCLA tem sido feito alguma coisa, eu próprio tenho realizado desde há 7 anos, esta parte, um curso de livre História de Angola.
Uau!
Mas a UCLA é diferente da CPLP.
Exatamente.
São cidades,
exatamente.
São municípios.
Mas nessa perspectiva, o que é que acha que se devia fazer no sentido de que os feitos da comunidade sejam mais visíveis, quer seja a nível da educação, no desporto, para o fortalecimento dos povos?
Eu na área que me toca, eu só posso falar da área que me toca, que é a história, não é? Eu acho que a CPLP, no caso, que é o que está a falar, não é? Deveria apoiar os estudos da história e cá está uma interação entre os investigadores. E ter a noção do que é que são as realidades históricas, seja a de Angola, agora estamos a falar dos países africanos.
Pois.
Portugal também faz parte, também há que ver a história de Portugal.
Exatamente.
E dentro da história de Portugal há muita coisa a ver, nomeadamente o tal passado colonial, o tal passado escravocrata, tudo isso tem que ser evidenciado na história de Portugal. As histórias dos demais países, olha, a minha primeira preocupação é individualizar a história de Angola da história de outros países. Eu posso conhecer a história de Moçambique, ou de São Tomé, ou da Guiné, tenho que conhecer, mas tenho que ver que Angola é um país diferente.
Pois é.
Eu ouvindo outro dia, já não sei quem é que foi, fazem-me essas perguntas com muita frequência. Outro dia houve uma pessoa qualquer a perguntar-me, foi foi um programa também assim como este, em que me convidaram para ir falar sobre o Nogórdio em Moçambique. Eu disse, o senhor vai-me desculpar, mas eu não posso aceitar o seu convite, porque o Nogórdio é da história de Moçambique.
Pois é.
E eu conheço a história de Angola. Isso parece-me que é uma coisa importante. Que não temos...
Sim, senhor. Senhoras e senhores, nós hoje estamos à conversa com o Dr. Alberto Manuel Duarte de Oliveira Pinto. É um historiador, também é comunicador, que tem trago histórias bastante interessantes, não só de Angola, mas também que tem que ver com aquilo que é o nosso passado comum. Doutor, o senhor escreveu uma história interessante sobre Sintra. O senhor escreveu O Nagro de Sintra. Mas o que é? Eu fiquei assim, mas o que é que tem a ver?
Dizer,
já que estamos em Sintra, não é?
Estávamos nos anos 80, 1980, ainda, eu era estudante de Direito, quando escrevi o Anagra Sintra, eu já tinha acabado o curso de Direito.
Okay.
Foi naqueles anos, eu estava na casa dos 20 anos, uma parte ainda era estudante, depois, entretanto, eu estava recém-casado e com a minha filha mais velha já tinha nascido.
Opa.
Mas o meu pai tinha uma casa aqui, fim de semana, em que a família passava muitos fins de semana, ali em Galamar, aqui perto, no vale da Ribeira de Colares, vendo a Serra de Sintra. Foi lá que eu escrevi o Eu à Sombra da Figueira da Índia, o livro que eu li há bocado, falando de Angola, não? Falando de Luanda. Logo a seguir a esse livro, eu estava fascinado, pelos animais da Serra de Sintra.
Ah,
são histórias, são fabulários com histórias, com animais personificados.
Opa!
Eu em pouco tempo comecei a perceber que eu estava a fazer aquilo que normalmente os escritores, quando escrevem sobre animais, nas fábulas fazem. Os animais estavam a personificar o ser humano. E então acabaram por sair 4 volumes que estão publicados, agora estão esgotados, quem sabe um dia eu reedite, nas edições Afrontamento. Quem sabe um dia os reedite.
Pois é.
Era com os nomes dele. Houve um que ganhou um prémio de revelação, que é o terceiro, que é o Senhor de Montenegro. O Anagre Cinto é o quarto, não?
Sim, senhor.
Quarto e último.
Uhum.
E tinha começado com o Concerto de Nandes Pereira, o Saco dos Livros. São 4 romances, mas com animais personificados. Pronto.
Sim,
mas
sim.
De facto, nessa altura, olha, eu estava a iniciar a minha vida até como advogado, já com uma filha. Eu tinha tudo para ser um escritor português, não?
Uhum.
Só que, pronto, o mundo foi dando voltas. Eu regresso à Angola daí há alguns anos.
Ok.
E aí eu volto novamente para Angola, não? E não só para a literatura, mas também para a história.
Reencontra a sua própria
história. É um reencontro, é.
Daí para a frente só nos comunicamos em história.
Não, eu escrevi romances. Eu escrevi um romance histórico que é passado no tempo do Marquês de Pombal com a comunidade africana em Portugal,
que é a
sorte e a desdita de José Policarpo. E depois escrevi a Mazanga, esse passado na ilha de Luanda no século XIV, com que ganhei o Prémio Sagrada Esperança em 1998.
Uau, uau.
Foi o meu primeiro prémio. Eu ganhei 2 vezes o Prémio Sagrada Esperança. Esse foi com um romance. Mais tarde, em 2017, com um livro de ensaios, aí já como historiador. E ainda escrevi um romance, o meu último trabalho de ficção era no início do século, 2001, quero voltar agora ao romance, mas que se chama Travessa do Rosário, passa-se na Cidade Alta de Luanda. Quer dizer, Travessa do Rosário é na Cidade Alta de Luanda, mas o livro passa-se em toda a Luanda, no ano 2000, portanto, 25, e exatamente no dia em que Angola faz 25 anos de independência.
Sim, senhora.
Portanto, não foi só a história. Agora, no século XXI, realmente tenho andado mais é pelo ensaio. E agora, recentemente, desde há 3 anos, o programa do YouTube, né?
Com este programa, o senhor tem conseguido transmitir tudo aquilo que é o teu conhecimento, tudo aquilo que é o teu sonho para a África, onde o senhor nasceu?
Este programa, antes do programa, atrevi-me a fazer uma coisa, mas só depois de estar doutorado, só depois de 2010, atrevi-me a fazer uma coisa que aspirava há bastante tempo, que era escrever uma história de Angola, que pudesse, é claro, uma história de Angola é sempre incompleta, mas uma história que pudesse ser um guia.
Sim,
e eu escrevi essa história de Angola, ela vai para a 4ª edição, vai sair, espero eu, que daqui a mais ou menos em setembro, outubro, sairá uma 4ª edição.
E nós estaremos lá para poder narrar os fatos.
Sim, já fiz 2 apresentações das outras edições delas em Angola, uma em Luanda, outra no Lubango. E a série que eu faço, já me mencionou 2 séries há pouco, um que é o Fragmento de História de Angola, esse é feito na UCLA e deriva do curso de livro História de Angola, são vídeos muito mais pequenos, feitos com a doutora Anabela Carvalho. O Lembra-te Angola, que são episódios um pouco maiores, que vão entre 10 minutos e 1/4 hora, quem sabe um dia chega aos 20 minutos, mas esses são feitos já com um tipo de edição de vídeo, graças ao meu filho João Alberto.
Opa.
E esses então são mais pormenorizados, têm imagem, etc. Não é?
Uau.
Mas qualquer um deles, ele parte da minha história de Angola. Quer dizer, claro, quando eu fizer reedições da história de Angola, estarão mais completas, porque eu tenho aprendido muito a fazer esses vídeos e a contactar com o público.
Sim, senhor.
Através das observações que o público me faz. Porque esta coisa da internet, eu penso que tem aspectos muito positivos das redes sociais. O YouTube, eu continuo a ser a minha...
Tem aspectos negativos, mas os positivos também são...
Eu acho que o YouTube continua a ser a minha preferida, porque eu gosto dos comentários que as pessoas fazem. Desde que esses comentários não entrem no insulto, podem comentar tudo. Às vezes aparece um ou outro em que fazem insulto.
Mais ousados.
Aí eu apago. Não, mas é só insulto pessoal, percebe?
Ah, isto é que
não... Aí eu apago. Mas se for uma pessoa a dizer que discorda de mim, ainda ontem, lá de ontem apareceu um, a dizer discordo do senhor porque acho isto assim, 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 assado. Sim, senhor, tem toda a razão. As próximas vezes eu vou-te...
Sim,
senhor. Isto é desta interação que se vai fazendo a história.
Muito bem. Muito
agora,
bem.
Quando é insulto, mas felizmente são raros.
Pois é. Senhoras e senhores, a nossa conversa está boa, mas o tempo vai progredindo e parece que nós nem conversamos tudo. Não descarreguei ainda a memória toda do Dr. Pinto. Mas seja como for, Um programa é um programa. Nós estamos aqui, de facto, para que o senhor possa esgrimir todos os seus argumentos. O senhor fala muito de história. Acha que a história de Angola ainda está mal contada?
Bem, quase todas as histórias estão mal contadas. Não, a história de Angola está muito mal conhecida. Pronto.
Há coisas que são essenciais. Este é o termo certo.
É claro, nunca vamos saber tudo, mas há coisas essenciais que temos que ter a noção. Isto talvez não se aplique só à história de Angola, mas nós temos que ter a noção das relações da cronologia.
O que é
a cronologia? O que é antes? O que é depois?
Pois.
Nesse sentido, há muito a fazer na história de Angola. Podia dar um exemplo, podia multiplicar por imenso exemplo.
Pois.
Mas há uma polémica em Luanda que já vem do tempo colonial, vem da década de 1940, mas que ainda existe, ainda anda pessoas a discutirem isso nas redes sociais. Era se Luanda, antes ou à data da chegada do Paulo Dias Novais, que era a ilha de Luanda,
sim.
Se era dominada pelo reino do Congo, ou se era dominada pelo reino do Ndongo. Ou também vem buscar a linguística. Se na língua, na ilha de Luanda, se falava Kikongo, ou se falava Kimbundo. Mas não é só da... Uns que são de origem Kimbundo, dizem, falava-se Kimbundo. Outros que são de origem do Congo, dizem, Mas esta questão já se discutia em 1940. Agora, a questão básica para mim é isto, é ver, falavam Kimbundo quando? Falavam Kikongo quando?
E na sua opinião?
Em 1500 falava o quê? Mas 100 anos antes, em 1400, falava o quê? Na minha opinião, pelos textos que nos chegam, não só escritos, mas até orais, o Ntótilo, o rei do Congo, nos anos 1000, portanto, Paulo Dias Novais é 1570, nos anos 1560, da primeira metade do século XVI, Luanda, de facto, era dominada por um governador do Congo, por um colunto do Congo, para colher o zimbo. Mas havia um povo local. E que esse povo podia ser do povo Mbundo de Ngola, aqui longe.
Imagino.
E a palavra Luanda realmente é Kimbundo.
Luanda ou Loanda?
Não, eu acho que se diz Luanda sempre. Loanda é porque os portugueses, numa certa fase, escreveram com O.
Vai daí.
Acho que se pronunciou sempre Luanda.
Sim, senhora. Doutor, qual é o teu sonho para Angola?
Não sei. Meu sonho para Angola... O meu sonho para o que é que para a vida é que as pessoas vivam harmoniosamente, que vivam bem. E que, enfim, que não haja carências, que haja equilíbrios, e que equilíbrios em tudo, seja na sociedade, seja na natureza, não é verdade? Uma das minhas grandes decepções no século XXI em Angola foi realmente um crescimento do betão de uma forma lamentável. Em Luanda, então, é lamentável.
Incrível. Aquela parte da ilha de Luanda.
E da cidade, a parte antiga da cidade. Eu acho que o problema habitacional não se resolveu o problema habitacional.
Não se tem estado a olhar também na questão do meio ambiente.
Ainda há muita gente a viver na miséria, ainda há uma desigualdade enorme. Portanto, há uma falta de equilíbrio enorme na política angolana.
Portanto,
o meu sonho era realmente que houvesse algum equilíbrio e alguma preservação do que é a nossa cultura, ou as nossas culturas, porque isto é sempre uma multiplicidade. E portanto, é que as pessoas sejam respeitadas e tenham o mínimo de bem-estar social, pronto. E isso eu não vejo, de facto, em Angola a gente ainda vê muita.
Muito bem. Sonhar não é pecado e vamos ter fé que isso possa acontecer. Doutor, nós estamos a chegar aos minutos finais do nosso programa, mas eu não deixaria de perguntá-lo, como é que o senhor encara os últimos acontecimentos que estão a marcar a Europa e o Medio Oriente e um bocadinho o mundo?
Bom,
estou a falar da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, aí no Medio Oriente, a confusão entre Israel e Hamas, aquela confusão milhares de crianças mortas.
Eu tenho que dizer que, pronto, evidentemente que aqui se me choca, mas uma grande parte não me espanta, não. Porque aqui, aí, independentemente das minhas origens, independentemente de eu ser angolano ou português, ou o que seja. Eu, no meu caso pessoal, eu já na década de 90, nessa época, nos anos em que eu regresso à Angola e nos anos em que os meus filhos eram crianças, estávamos num tempo de imediatamente pós-queda da Guerra Fria, portanto, e em que se falava muito da, como é que era, do fim da história, ou seja, que agora não ia haver mais guerras, sobretudo não ia haver mais guerras na Europa. Eu nunca acreditei nisso. Eu era jovem nessa época, estava com 30 anos, 29, 30 anos, 30 e poucos anos.
Imagina.
Mas havia pensadores, intelectuais, pessoas mais velhas do que eu, que já alertavam para isso. Não vão por aí porque amanhã estão aí os extremismos. E aí estão eles. Incrível. Havia pessoas mais velhas. Eu lembro da escritora Natália Correia, que morreu em 1993. Ela, poucos dias antes de morrer, tinha dito: se continuamos a pensar desta maneira, amanhã estão os extremismos outra vez. Estão os fascismos outra vez. E vêm as guerras novamente.
Uhum.
Portanto, eu desde essa altura que eu achava que isto era inevitável. Que estamos agora a viver.
Agora, com essa onda de oscilante de ameaças com armas nucleares, etc, etc, isso mexe contigo? O senhor acha que...
Ah, com certeza. Então não há de mexer. obviamente que tenho, uhum. Uhum. que tenho medo, que tenho pânico, me sinto inseguro.
Uhum.
Obviamente, eu vejo, eu assisti ao longo destas décadas, pelo menos destes 20 anos, até mais, não é? Uhum. A um desarmamento da Europa.
Pois é.
Eu acho que, e eu vivo na Europa, não é? Também sou europeu. Eu acho que a Europa precisava de se defender. Agora é discutível se há ou não há serviço obrigatório, uhum. Uhum. Militar, se como é que. Agora, que tem que haver defesa dos territórios, tem que haver. E de facto, sobretudo a Europa descuidou isso, desarmou-se e desindustrializou-se ao longo de 30 anos. O Tratado de Maastricht foi assinado, estava o meu filho mais novo para nascer, meu filho tem 31 anos.
Incrível.
Então, são 3 décadas em que a Europa se desarmou. Eu acho, sabe, eu preciso voltar a uma... Isto aplica-se à Europa, como à África, como ao que é que seja. Uhum. Eu gosto muito de voltar ao sermão do Padre António de Vieira, o sermão que se chama Sermão de Santo António aos Peixes, em que permanentemente se diz também os homens comem vivos, tal como os peixes, não é? Também os homens comem vivos. Isto aplica-se ao ser humano sempre. Em qualquer regime político, democracia ou outro, uhum. Em qualquer continente, Europa, África, em qualquer género, homens ou mulheres, o que for, o ser humano é ambicioso e come-se uns aos outros. Portanto, o importante, a meu ver, é tentarmos salvaguardar direitos básicos humanos, mas temos que ter sempre em conta que o homem, guerras nunca acabam, o homem tem sempre vontade de tomar o lugar do outro.
Olhando para essa situação, o senhor acha que há uma esperança para o mundo e para a sociedade?
Tem que haver, claro que tem que haver esperança no mundo. Mas o homem não é perfeito, repito.
Onde está a esperança?
Isso eu não sei. Eu acho que a esperança é, talvez a esperança seja nós acreditarmos sempre nos valores em que acreditamos.
Ok.
Quem for crente em Deus, crer que... Quem não for crente em Deus e quem achar que é uma... manter-se fiel àquilo que honestamente pensa. Quando deixamos de... Quando passamos a proceder não pela nossa cabeça, mas pela cabeça dos outros, aí é preocupante. Problema. Mas se nós mantivermos fiel... Na minha vida tenho defeitos, como toda a gente tem, cometo erros, obviamente, mas tentei sempre, em todos os momentos, no meu caso foi no estudo da história, mas a gente pode ser no que é que seja que façamos na vida, não é?
Uhum.
O importante é nós permanecer, continuarmos fiéis àquilo que verdadeiramente acreditamos. Eu penso que só isso é um grande avanço para conseguirmos alguma coisa.
Doutor, muito obrigado por estes momentos que estivemos aqui em conversa. Claro que esta é só uma das primeiras que o senhor está a cumprir. Olha, tem aqui o livro de ponto para assinar. De resto, nós desejamos saúde, paz e amor para si. Esperamos todos que o mundo seja um bom lugar para se viver. E se não, criamos que há sempre um amanhã. Doutor Alberto Manuel Duarte Oliveira Pinto.
Alberto Oliveira Pinto.
Muito obrigado.
Muito obrigado.
Por esta oportunidade. Nós contamos consigo em próximas ocasiões.
Obrigado.
E para si, amigo ouvinte que esteve connosco neste programa, nós esperamos por si na próxima edição. Até lá, sabe que a produção é da Rádio Clube de Sintra, esteve a comunicar consigo Jaime Molossand e na técnica o Rui Dias. Até à próxima edição.
Rostos da Lusofonia. A vida, a obra e o pensamento de personalidades do mundo lusófono com Jaime Molossand.